Notícias com Ana Trocado Marques.
Morreu o jovem que ficou gravemente ferido num acidente de carro no domingo à noite na Variante Nascente em Famalicão. O jovem de 19 anos morreu durante a última madrugada no Hospital de Braga, para onde foi transferido. Konstantin Boyko, refugiado ucraniano que residia em Famalicão, é vítima mortal. O jovem terá sido colhido por um carro após ter sofrido uma avaria no carro em que seguia. Ao que conseguimos apurar, o jovem estava a tentar resolver a avaria no seu carro quando foi violentamente colhido por outro veículo. A PSP já identificou o outro condutor envolvido no acidente mortal. Também ele é de nacionalidade ucraniana e estaria alcoolizado. Konstantin era o mais velho de 3 irmãos e veio para Portugal há cerca de 2 anos com a mãe e os irmãos ainda menores. Trabalhava numa empresa de máquinas e ferramentas industriais no Louro e era tido como bom trabalhador. Morava em Famalicão com a mãe e os 2 irmãos. Entretanto, o corpo do jovem ucraniano ficará hoje, a partir das 5 da tarde, em Câmara Ardente, na Casa Mortuária de Nin. O funeral do jovem será realizado amanhã pelas 10 horas. Findas as cerimónias, Konstantin irá sepultar no cemitério de Nin. Foram detidos em Gaia na passada quinta-feira por crimes de burla qualificada. Agora, diz a GNR, vão aguardar julgamento em prisão domiciliária. Em comunicado, a guarda explica que os suspeitos, de 36 e 50 anos, foram presentes ao Tribunal Judicial do Porto, onde lhes foi aplicada a medida de prisão domiciliária com vigilância eletrónica. Segundo a GNR, os suspeitos, que já tinham estado envolvidos em mais 4 crimes de burla nos concelhos de Vila do Conde, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, foram detidos em flagrante delito no âmbito de uma investigação por diversos crimes de burla que durava há cerca de 2 meses. De acordo com a investigação, os suspeitos abordavam as vítimas, sempre idosos, na via pública, conquistando a sua confiança, resultando posteriormente no furto de objetos em ouro e na fuga imediata. As vítimas terão sido lesadas em mais de 53 mil euros. No seguimento da ação policial, foi possível recuperar um par de brincos em ouro com 2 pérolas, de valor estimado de 150 euros, que após o seu reconhecimento foram entregues à sua legítima proprietária, refere ainda a GNR. O fim de semana foi farto em emoções fortes para as equipas de basquetebol do Desportivo da Póvoa. Na Final Six Regional, realizada em Matosinhos, os sub-18 foram quartos classificados ao vencer o Maia Basket por 62-56, perdendo depois com o Futebol Clube do Porto por 82-57 e com o Guifões por 75-66. Já a equipa sub-23 recebeu e venceu o líder da CNB1, o Barcelos Basket, por 65-60, num desfecho bem diferente do jogo da primeira volta. O capitão dos sub-23, Jorge Rodrigues, diz que o Desportivo mostrou que está ao nível de uma das equipas que luta pela subida de divisão.
Queremos muito esta vitória. Não pudemos jogar na primeira volta em Barcelos porque tínhamos jogo nos Açores, mas conseguimos mostrar que estamos ao nível de uma das equipas que quer subir nesta divisão e mostramos que podemos disputar qualquer jogo contra qualquer equipa neste campeonato. Não acho que o Barcelos tenha vindo descontraído, até porque eles sabiam que nós não tínhamos ido com toda a gente ao jogo lá, mas certamente não esperavam um jogo tão difícil, ou esperavam uma vitória porque neste momento estão em primeiro lugar, mas mostramos mais uma vez que venha quem vier, nós somos sempre capazes de disputar o jogo e quem sabe ganhar.
O técnico Ivo Luciano fez um balanço muito positivo da participação dos sub-18 que subiram uma posição.
Nós ficamos em quintos na fase regular, fizemos um apuramento com o 8º e depois jogamos contra o 4º na quinta-feira. Portanto, jogamos domingo, quinta, ganhamos ao 4º e por isso apuramos para a Final Four. Tivemos um jogo com o Porto, que é uma equipa mais forte, que temos perdido por 30 pontos, perdemos por 20 e poucos, portanto, era o esperado. Hoje tivemos um jogo menos conseguido contra uma equipa também difícil, que foi a equipa que tinha ficado em 3º. A participação, em suma, é muito positiva, até porque subimos uma posição. Os miúdos portaram-se muito bem. Temos aqui poucos atletas de segundo ano e muitos de primeiro que ainda são muito inexperientes neste tipo de competições, neste tipo de fase. Portaram-se muito bem, tiveram um compromisso muito grande, empenharam-se muito e acho que tivemos uma excelente participação. Foi muito bom para os miúdos, que é sempre muito importante participar nestes pontos altos. O nosso clube já participa, com a exceção do Covid, por meio há 6 anos consecutivos na fase final ou na Final Four de sub-18 masculinos, o que é ótimo também para os miúdos e para o clube.
Já quanto aos sub-23, Ivo Luciano diz que a equipa fez um excelente jogo frente a um Barcelos, que é o primeiro do grupo.
O jogo em Famalicão foi um jogo em que nós não fomos eficazes, portanto marcamos muito poucos pontos. E o Famalicão tem uma equipa forte, aliás ganhou também ao Barcelos por poucos pontos em casa. E portanto foi um jogo difícil nesse aspecto. Hoje foi um excelente jogo. O Barcelos tem uma equipa muito forte, que vai em primeiro do grupo, não é? Nós estamos em segundo. E portanto nós conseguimos hoje ganhar em casa, o que é, demos um passo grande no sentido de ficarmos nos 4 primeiros, que nos garante estar no grupo de subida. Não que nós tenhamos intenção em subir divisão, mas temos intenção em manter-nos, e isso garante-nos automaticamente a manutenção nesta divisão, que é uma ótima divisão para os miúdos evoluírem, porque já é uma divisão que tem um nível competitivo muito alto, em que as equipas tenham ou dois estrangeiros, as equipas são muito competitivas, e portanto é muito bom para os miúdos continuarem a evoluir.
Ivo Luciano salienta o esforço destes jovens talentos do Desportivo da Póvoa, mas garante que neste momento o clube dá-lhes todas as condições para evoluir.
Os miúdos treinam todos os dias, efetivamente nós treinamos 5 vezes por semana. Alguns deles treinam comigo à segunda e sexta de manhã, um treino mais técnico, lançamento, portanto às vezes treinam 7. Alguns deles à sexta-feira treinam depois com a equipa A e vêm treinar comigo à noite com a equipa B, portanto fazem mais um. Envolve um grande esforço por parte dos treinadores, por parte dos atletas. Mas é assim, os atletas no clube neste momento têm todas as condições para evoluírem, até pelos níveis competitivos onde estamos e pelo enquadramento de treino que temos neste momento. Portanto, temos gente que os pode acompanhar no treino, temos o pavilhão disponível, temos um acompanhamento, porque eles também treinam musculação e fazem trabalho físico com o Pedro Maio. Tem o pavilhão aqui 2 vezes, portanto, neste momento não nos podemos queixar das condições que estamos a criar. Ou melhor, eles não se podem queixar das condições que têm para poderem evoluir. Portanto, quem quiser tem que se amarrar ao trabalho, que é a única forma de evoluir.
As novidades do fim de semana das equipas de basquetebol sub-18 e sub-23 do Clube Desportivo da Póvoa. A secção de vela do Clube Naval Povoense esteve em evidência no último fim de semana. O juvenil João Ribeiro subiu ao lugar mais alto do pódio na 3ª prova de apuramento regional Norte 23-24 na classe Optimist. A competição decorreu no campo de regatas de Lessa da Palmeira e Rodrigo Gomes também se destacou ao ser o 3º masculino no escalão infantil. O experiente Paulo Gomes também subiu ao pódio na 1ª prova de apuramento nacional 23-24 na classe IOM. A competição realizou-se no Cais da Moita e o Poveiro foi 2º classificado, sendo o melhor dos 3 elementos do Clube Naval Povoense em ação. O Instituto Maria da Paz Varzim conta com 2 novos padrinhos. Os empresários Américo Campos e Maria José Azevedo foram convidados a assumir essas funções e já foram apresentados. Durante um almoço que decorreu nas instalações da IPSS, ambos tiveram a oportunidade de conhecer as colaboradoras e as crianças que frequentam as valências de Jardim de Infância e Centro de Atividades de Tempos Livres. Junto dos elementos da direção, o casal inteirou-se da realidade desta instituição, que foi fundada em 1989. Sensíveis e comprometidos com a área social, serão seguramente uma mais-valia para a instituição e para aqueles que dela beneficiam. Pelo período de 1 ano, terão um papel ativo, trabalhando em conjunto com os órgãos sociais para alcançar os objetivos definidos, salientou o presidente da direção, Sérgio Furtado. Américo Campos e Maria José Azevedo sucedem ao engenheiro Diogo Faria e à médica Mafalda Sá Moreira, que foram os padrinhos em 2023, juntando-se a uma lista de personalidades que começou em 2008 com a antiga atleta Aurora Cunha. Para celebrar os 70 anos do Rancho Estrela do Norte, a Juvenorte anunciou já a primeira iniciativa, o nascimento de um 2º rancho. Será o Rancho Estrela do Norte em versão veteranos. A Juvenorte garante que o grupo vai fazer, ao longo do ano, várias exibições públicas na Póvoa de Varzim e não só. O Rancho Estrela do Norte, atualmente composto por 50 elementos, é tutelado por Nelson Galante. Para ensaiar o novo Rancho Estrela do Norte, na variante de veteranos, já está garantida a disponibilidade, bem como a entrega e a arte de Isaac Moita. Sérgio Postiga é o vice-presidente e responsável por todas as atividades culturais da Associação Representativa do Bairro Norte.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.